Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadora e vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também as pessoas aqui em Buritis, na cidade e também no meio rural, nos acompanhando nesse momento. Convido, nesse momento, o vereador Zanam para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nesse momento, solicitar, pedir o amparo, o auxílio de Deus Pai Todo-Poderoso, que nos dê aqui o equilíbrio, a tranquilidade e a consciência para tomarmos aqui as melhores decisões para o nosso município e para a nossa população. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores e vereadoras.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Osanã. Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Vânia, está na casa.
Vereador Wendel Duran. Vereadores Wendel e Nilvia justificaram suas ausências através de ofício.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, o presidente Albertinho Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Vânia apresentou o requerimento 001/2023 de sua autoria. Vereador Branquinho apresentou o decreto legislativo número 001/2023 de sua autoria. Indicação sem nome de sua autoria. Sem número. Vereadora Vânia apresentou o requerimento sem número de sua autoria. Vereadora Cibele apresentou o projeto de lei 11/2023 de autoria do Executivo. Projeto de lei complementar número 002/2023 de autoria do Executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Osanã fala da importância da implantação do SAPL para que a população possa acompanhar melhor todo o processo legislativo e assim dar mais transparência ao processo legislativo. Solicito que o presidente, a mesa diretora e a mesa diretora para que agilize a implantação do sistema. Solicita ainda maior transparência na prestação de contas dessa Casa de Leis com apresentação de planilhas de gastos. Vereador Branquinho esclarece a vereadora Zanã que estará providenciando o requerido e alega também que a Prefeitura deve adotar mais transparência, publicando mais seus feitos. Sobre o decreto 001/2023, alega que chegou a este, pois não se pode mudar a lei sem outra lei, e que não chegou a esta casa nenhum projeto de lei para alterar a lei de plano de carreira dos servidores, tornando assim inadmissível que o mesmo seja alterado sem aprovação de nova legal. Por isso, esse decreto vem para assustar o decreto publicado pelo Executivo, e que para ser votado esse decreto, será convidado todos os servidores públicos, bem como a população geral, para acompanhar a votação. Afirma também ser contra o reajuste do piso salarial dos professores, pois o mesmo está muito abaixo do legal. A luta pelo reajuste legal do piso é necessário para que haja incentivo ao profissional. Deve-se também observar a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que se alega teto de gasto, porém existe diversas contratações e outros gastos que podem ser cortados, usando assim de melhor forma os recursos do município. O vereador Flávio Galvão fala sobre o artigo 2º do decreto do Executivo, onde fala sobre o desconto em folha que deveria ser descontado a partir de março e que estará lutando para que não aconteça esse desconto, derrubando assim um decreto ilegal. A vereadora Cibele afirma também estar a favor do decreto, que visa derrubar o decreto do Executivo, que versa sobre o piso salarial, pois sempre está ao lado do professor e do profissional da saúde. Requer manutenção de ruas na cidade, informa como se dá o funcionamento do campo sintético na cidade, fala ainda sobre a vacina Inibidex, indicada para inibir gestação em cadelas e gatos e que está disponível no canil municipal para a população que assim desejar obter. Informa que esteve em visita à casa de acolhimento e parabeniza toda a equipe. O vereador Faguinho informa que encaminhou ofício ao secretário Mário Noronha sobre a iluminação e reforma da quadra da Vila Maravilha, que assim que receber resposta do ofício, estará repassando para a comunidade. Cobra a construção de ponte do Buritizinho, pois a mesma precisa de uma nova ponte de forma urgente. Afirma ser contra o corte na área da saúde visado no projeto 1703. Vereadora Vânia fala sobre o decreto de autoria do Executivo, onde visa cortar a insalubridade e o incentivo rural dos funcionários públicos. Alegando corte de gastos, essa vereadora alega ser contra, pois rotineiramente chega projeto de lei nessa casa visando criação de mais cargos, bem como reajuste de outros. Gastos esses que poderiam ser contidos para que pudesse garantir a insalubridade e incentivo rural dos funcionários públicos. Afirma que é desumano o que estão fazendo com a classe dos funcionários e conclama a todos os vereadores para que apoiem o decreto que visa sustar o ato do Executivo que visa a retirada dos direitos dos servidores. O vereador Eudo afirma que o decreto do Executivo que visa corte de gastos dos funcionários é covarde, pois tal decreto ataca a base fundamental do nosso município, que é a educação e a saúde, e que se coloca junto aos seus pares em defesa dos funcionários públicos. Cobra também calendário de festividade do aniversário da cidade, pois até o momento não viu nenhuma programação para as comemorações. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 44/2022, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado de diretor e de função de confiança vice-diretor das unidades escolares do município de Buritis, conforme previsão contida nos incisos do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Flávio Galvão, aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 001/2023, que sugere ao Poder Executivo que seja instalado um quebra-molas e uma faixa de pedestre em frente à escola Concep, na Rua Bahia, de autoria da vereadora Cibele, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 002/2023, que sugere ao Poder Executivo que envie projeto de lei para tramitação nesta casa, que disponha sobre a política de proteção e bem-estar animal, que define sanções para situações de maus-tratos, bem como que envie projeto de lei a esta casa, que disponha sobre o programa de incentivo à alimentação, permitindo a implantação de bebedouros, comedouros, para cães e gatos abandonados nas ruas, de autoria da vereadora Cibele, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação da indicação número 003/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal que seja comprado mesas de ping-pong para todas as escolas do município, de autoria da vereadora Cibele, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão de votação, indicação número 004/2023, que sugere ao Poder Executivo que possa fazer alteração para mão única de direção na Rua Bahia Centro, de autoria da vereadora Cibele, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão de votação da indicação número 005, 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal que possa fazer alteração para mão única de direção na Rua Barbosa, no centro, de frente ao Colégio Ametista, de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes, não houve quórum de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 23 de fevereiro de 2023.
Lidas os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas não houve. Correspondências expedidas também não houve.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Nessa noite, apresento indicação sem número que sugere ao Poder Executivo que seja fornecido materiais escolares para os estudantes de baixa renda na rede municipal. Apresento também a indicação sem número que sugere ao Poder Executivo que seja fornecido uniformes escolares para os estudantes de baixa renda da rede municipal. Devo a palavra, senhor presidente.
Apresento também nessa noite requerimento sem número, /2023, que requer ao prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca do processo de ampliação de turmas multisseriadas nas escolas da zona rural do município de Buritis. Declaro nesse momento aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que façam uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio 91.9, também a todos que nos assistem pelo canal TV Rainha do Vale, pelo Facebook. Nesta noite, eu gostaria de cumprimentar a todos presentes na Câmara Municipal, na reunião ordinária, em especial, em nome de todos os funcionários da nossa saúde, tanto na área odontológica, quanto na área dos nossos PSFs, e também na área do nosso postão. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a esta casa. Gostaria de começar essa noite agradecendo ao senhor Leônidas por sempre estar disposto a atender a população no que precisamos. Também gostaria de parabenizar o colega Wendel, né, e sua esposa pela chegada do seu filho. Que Deus possa abençoar sempre a família de vocês. Também, na oportunidade, parabenizar todas as coordenadoras das nossas creches, monitoras e funcionários pelo bom trabalho que têm feito por nossas crianças. Eu gostaria de estar comunicando à sociedade, ao nosso município, na pessoa do nosso colega vereador Zanã, né, que fez a cobrança na última reunião sobre a questão da prestação de contas, né, da Câmara Municipal. Queria só esclarecer que, como primeira secretária desta casa, todas as prestações são feitas no início do mês, né? Nós temos 30 dias para realizar. E lembrando que não é obrigatório, pois bem, o mês de fevereiro ainda não foi fechado. Então, eu quero constar, Zanã, que a gente vai estar fazendo, viu, essa transparência. Vereadora Vânia, o vereador Branquinho, Geudo, Flávio, os demais colegas que não puderam estar presentes. E a população, a gente vai estar, sim, colocando essa transparência aqui, junto aos colegas e também à sociedade em um todo. Também gostaria de cobrar sobre a questão de pequenas cirurgias. A gente está sendo muito, muito procurado, nossos gabinetes, sobre a demora nas filas, né, aí na questão da saúde, o que, que tem acontecido, né? Os vereadores precisam de uma resposta para estar passando para a sociedade. Porque eu bem acredito que não está chegando verba no momento, né? Nós estamos agora no mês de... terminando aí o mês de fevereiro, eu acredito que as verbas ainda não chegaram para estar passando aí esse tipo de cirurgia. Mas temos aqui algumas emendas impositivas que foram passadas para a saúde, para atendimento de pequenas cirurgias. Se eu não me engano, até a vereadora Vânia, ela distribuiu uma emenda impositiva dela, pelo nome dela, para essa finalidade. Então, a gente quer saber da saúde, qual a previsão, né, que possa estar nos esclarecendo aí, porque tem pessoas que necessitam e estão na fila há mais de 2 anos. Também gostaria, na oportunidade, de cobrar sobre a iluminação pública, né, em vista das constantes reclamações por parte dos moradores lá da Avenida Paraná, no bairro Veredas. A situação lá está um pouco difícil, inclusive, falando aqui com os nossos colegas vereadores, a segurança pública, quando a gente fala sobre a segurança pública em nossos bairros, a gente não pode esquecer de mencionar a questão da iluminação, né? Porque se não tivermos iluminação, como é que a defesa pública da segurança do nosso município vai trabalhar no escuro? Então, não tem jeito. Dessa maneira também acontecem os roubos, né? As invasões em nossas casas, porque é impossível nossas famílias entrarem em nossas casas com escuro na situação que está a Avenida Paraná e muitas outras ruas também no nosso município. Então, eu gostaria de cobrar da secretaria competente que possa estar olhando para a questão desses portes, porque algumas luzes são, sim, de responsabilidade do município. E, na oportunidade, eu gostaria de mandar um abraço hoje lá para Domingas e o Zezinho, que nos ouve todas as segundas lá no município de Morrinhos. Viu, Zezinho, Domingas, que Deus possa sempre abençoar cada um de nós. Um abração aqui do nosso município de Buritis, da Câmara de Vereadores. Nessa noite é só, devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Nessa noite também quero mais uma vez cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos a todas as pessoas no plenário. O plenário está com bastante pessoas. A gente fica realmente, nós nos sentimos lisonjeados, né, com a presença de vocês aqui. Estendo os meus cumprimentos também ao povo de Buritis, cidade, nos acompanhando, nos vendo via TV do nosso amigo Clebinho, Rayan do Vale, e também nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9, tanto aqui em Buritis, quanto também no meio rural, e em outras cidades também vizinhas. Sintam-se cumprimentados por esse vereador, porque a gente sabe que tem tantas pessoas que admiram o nosso trabalho, o trabalho dos demais vereadores. E nesse assunto de urgentes e relevantes aqui, eu quero abordar um tema bastante polêmico, um tema que mexe demais da conta com a vida da comunidade escolar. Eu fui pego de surpresa quando eu vi pessoas mencionando que irão multistrear mais 2 escolas aqui em Buritis. A escola Santa Teófila, lá em São Vicente, é isso, né? A escola, nome da escola. E a escola José Maria de Aquimim, em Vila Maravilha. E eu sou totalmente contrário, sempre falei sobre isso. Nós temos que entender que as escolas rurais, elas têm um perfil diferenciado. Ainda mais quando se fala em escola onde tem assentamentos, como é o caso da escola Vereador Geudo, da Vila Maravilha, por exemplo. Há um fluxo migratório de alunos o ano inteiro. Pessoas que saem, pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que vêm. Às vezes começa a turma com uma quantidade de alunos, de repente, no transcorrer do ano, já aumenta os alunos, né? Então nós não podemos admitir, vou repetir mais uma vez, Vereador Geudo, que também pertence à comunidade, nós não podemos admitir que isso aconteça mais em Buritis. Porque esse governo que governa Buritis hoje, ele subiu no palanque várias vezes, e eu pude presenciar isso, inclusive no distrito de São Pedro do Passa Três, quando o prefeito João do Caixão, na época que fechou a escola da comunidade de Riacho Morto, ele disse numa campanha, logo depois, que no primeiro dia de mandato, vereadora Vânia, abriria a escola do Riacho Morto. O povo não é bobo, o povo não esqueceu, e até hoje nunca abriu. A comunidade ficou isolada, a comunidade ficou enfraquecida. É uma comunidade onde não tem escola, ela fica, de certa forma, esquecida e fragilizada. E quando você fala em multisseriar, o primeiro a ser prejudicado nessa questão é o aluno. Pois a carga horária do aluno, a aula é 50 minutos. Daí o aluno passa a ter 25 minutos, porque você tem que dividir o tempo com a outra turma. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Aí quando você vem para o argumento, vereador Flávio Galvão, isso é para economizar. Eu repito, aqui na cidade tem turmas também pequenas, que nós não vamos mencionar o nome. Tem turmas pequenas de 9, tem turmas pequenas com 12 alunos. Então esse argumento, ele é um argumento que não justifica, com todo respeito, com quem pensa dessa forma. Nós não nos calaremos, nós não concordaremos, nós não admitiremos, porque isso realmente, repito mais uma vez, é inadmissível. É você matar uma comunidade, é você sacrificar uma comunidade. O povo do meio rural tem que ter um incentivo para ficar no meio rural, vereadora Vânia. Não é simplesmente tirar a escola e forçar as pessoas a deslocar para outras comunidades, não. Isso não se pode, porque multisseriar é o primeiro passo para um fechamento. Multisseriar é o primeiro passo para você desempregar os professores. Multisseriar é você prejudicar os alunos. Então nós não concordamos com isso. Eu vou perguntar a Vossa Excelência, secretária de Educação, se é esse legado que a senhora quer levar para a senhora, se é esse legado que a senhora quer carregar. Porque se fosse eu pediria demissão. Já que o governo quer multisserir, então deixa que ele multisserie. Mas eu não admitiria um negócio desse, porque quem fez isso pela última vez ficou com o nome queimado. Isso é inadmissível. Nós temos que buscar pessoas que valorizem, que reconhecem e que defendem a educação. Se tiver 5 alunos, vereador Geu, não importa. Você está influenciando e contribuindo com o futuro da nossa sociedade. Você não pode prejudicar. Mas lá são 8, são 9, são 10 alunos, são mais de 10 alunos. Então você não pode fazer isso. E ainda mais em turmas que tem 2 alunos especiais. Posso mencionar, vou mencionar o nome aqui, porque são crianças, não vou mencionar os nomes aqui. Mas depois elas podem, se quiser tirar a dúvida, é só ir até a escola para saber. Então, em São Vicente também, não se pode fazer. Escola rural você tem que incentivar. Escola rural, eu repito mais uma vez, há um processo migratório, vereador. Não estou ouvindo, vereador Gito. Pode usar o microfone, caso queira.
Quantos alunos?
É o que eu falei, em média uns 9, 10 alunos por sala. Isso é normal no meio rural, no início do ano. Isso é a tendência a aumentar, a tendência, você está entendendo? Há um fluxo migratório nesse procedimento. Nós não podemos aceitar. Lembrando que a escola do campo, vereadores, existe uma lei específica sobre a escola do campo. É diferente da escola do meio rural. É bastante diferente. Então nós não podemos nos calar diante disso. Onde um governo que sempre pregou a ideia de que não iria multisseriar, que não iria fechar turmas, que não iria fechar a escola. Então nós não podemos calar diante disso. Repito mais uma vez. Será que é isso que a secretária quer levar como legado? Será que é isso que ela quer defender? Eu espero que não. Eu espero que ela acredite na educação como nós acreditamos e que tem que defender, porque ela é professora também. Não é a quantidade, nós temos que frisar a questão da qualidade. Se você hoje puder salvar 1, 2, 3, 4, 5, porque multisseriar é tirar a qualidade. Multisseriar é prejudicar o aluno. Em segundo caso, você prejudica o profissional do magistério também. Você enfraquece a comunidade. Repito, vereador Geudo, comunidade sem escola, ela fica sem voz, ela fica esquecida, como é o caso do Riacho Morto. Quem é que lembra? Às vezes o vereador Branquinho menciona aqui que eu já levei inúmeras conquistas para lá, mas quase ninguém menciona o Riacho Morto. Era tanto transporte chegando, saindo, era Kombi, era van, isso, aquilo. Hoje está lá estagnada, parada. E nós não podemos deixar isso acontecer com São Vicente, nós não podemos deixar isso acontecer com a Vila Maravilha. Conto com Vossas Excelências para que possa realmente... Presidente, pois não, vereadora Vânia.
Não podemos pedir a parte para Vossa Excelência, que é regimental, mas o assunto ele é muito importante. Essa questão da multissereação é algo que é novo para mim. Queria saber de Vossa Excelência se isso é mais um dos decretos emitidos aí pelo chefe do Executivo, se já existe isso publicado, de que forma que é que esse assunto está circulando. Porque eu também sou testemunha, porque participei de inúmeras reuniões ao lado desse executivo, do chefe dessa administração, e ouvi ele também falar que era contra Branquinho, que era contra, professor, essa questão de multissereação, porque a gente sabe que vai cair, sim, a qualidade de ensino dos nossos alunos.
Vereador Vânia, eu agradeço pelas palavras, pela força. Realmente o governo pregou isso várias vezes, nós ouvimos amplamente sobre isso. Não é um decreto. Chegou um comunicado à escola verbalmente, através das pessoas, que eu não vou mencionar nome de ninguém para não comprometer, né, que a partir do dia 2 já iria multisseriar, que já irão multisseriar essas escolas dos quais eu mencionei. Hoje eu recebi um abaixo-assinado aqui do pessoal da Santa Marta, da Escola Santa Marta, inclusive reclamando, eles vêm brigando por isso, para tirar essa multissereação lá na Escola Santa Marta, porque realmente é uma catástrofe, isso é um desastre. Isso é um desastre. Eu friso mais uma vez na questão de economizar. Se é para economizar, então por que não corta os cargos desnecessários, as contratações desnecessárias que existem no município? Porque aqui é o seguinte, você quer virar Deus, é só você empregar alguém da família. Quer virar o demônio, é só demitir. Parece que não há uma preocupação com o bem comum. Parece que não há uma preocupação com o futuro da sociedade. Porque os alunos são o futuro, é o futuro. Então nós não podemos tratar dessa maneira, não. Multisseriar, a gente tem que dizer não. Isso é perder qualidade, isso é prejudicar a comunidade, isso é prejudicar o aluno. Isso não há uma preocupação com o aluno.
Consegue uma parte?
Pois não, vereador Flávio Galvão.
Multisseriado, na verdade, é uma alegação do prefeito para fazer uma economia. Só que um exemplo ali da Vila Maravilha, se for para economizar, ele tem que ver que tem que trazer os alunos para a cidade e ele vai gastar muito mais com transporte escolar. Eu acho que eles não estão fazendo essa conta sobre valores. Devolvo a parte, o vereador.
Me concede...
Pois não, vereadora Sibeli.
Como o senhor colocou aí, questão sobre as crianças especiais. Hoje, dentro da legalidade, cada criança especial ela tem que ter um professor para ela. Então, se tem duas crianças especiais na sala, cada uma tem o direito de ter o seu professor particular dele lá, trabalhando naquele período matutino, vespertino, só em acompanhamento com a criança especial. Então, muito seria as salas, é simplesmente deixar a educação jogada novamente às praças. Devo a palavra, senhor presidente.
Eu não irei me alongar mais, agradeço aos vereadores, né, que fizeram uso da palavra. Realmente, multisseriar é regredir, como eu mencionei, multisseriar é prejudicar, como eu mencionei aqui. Eu espero que a secretária, que possa realmente empenhar o máximo, né, para que isso não aconteça, porque esse governo pregou nos quatro cantos que era totalmente contrário à multisseriação. Isso, o povo do Distrito de São Pedro, quando foi lá, todo mundo viu. Ah, o João do Caixão fechou a escola da comunidade do Riacho Moto, nós abriremos no segundo dia de mandato. Está lá fechado até hoje, nunca abriu mais. Então, se você é de Vila Maravilha, se você é de São Vicente permitir isso, saiba que é o primeiro passo para que a sua escola seja fechada. Saiba que é o primeiro passo para que a comunidade seja esquecida, largada de lado. Porque São Vicente, quando você vai lá, parece que você não está nem em Buritis. De tanto abandono. De tanto abandono, uma praça abandonada, ruas abandonadas. Agora vai tirar o que eles têm de melhor, vai tirar a escola deles? Vai multisseriar para fechar a escola? Vila Maravilha, vai multisseriar para fechar a escola também? Nós não aceitaremos calado isso, tá, secretária? E eu espero que a senhora não pegue isso como legado, não. Nós temos que deixar legado de coisas boas, de atitudes bacanas. Isso não é um legado bacana para ficar na história de ninguém. Dando sequência aqui, então, a nossa...
Pela ordem, excelentíssimo
presidente. Pois não, vereador Gildo.
Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, novos colegas vereadores, quero cumprimentar também os que estão nos assistindo pela TV Rainha do Vale, quero cumprimentar os servidores da saúde em nome do senhor Juvenil e quero também cumprimentar os servidores da educação em nome da senhora Selma, é um prazer imenso ter vocês da Casa de Lei. E quero cumprimentar o Erni, que é o presidente do sindicato. Quero aqui nesse momento também cumprimentar os moradores do Pasmado em nome do senhor Elton e a sua esposa Ivone. São problemas de escola também, excelentíssimo presidente, mas estarei tratando desse assunto depois que tiver um diálogo junto à secretária de saúde, de educação. Peço aí o senhor Elta, a senhora Ivone e todos os pais que me fizeram essa solicitação, que aguarde eu ter primeiro um diálogo com a secretária de educação para que depois possamos tratar desse assunto com o domínio da palavra. Quero aqui também chamar a atenção de todos os produtores rurais, que preste bem atenção nesse comunicado, tamanha importância. Isso é um comunicado hoje do senhor Edivaldo da Emater, que no dia 3 de março, às 9 horas da manhã, estarão entregando feijão no auditório da prefeitura. E saiba bem, isso aqui é uma parceria do Estado com a Emater. Mas a Secretaria de Agricultura de Buriti sempre pega uma garupa, um gancho, diz que são eles que estão distribuindo. Eles só estão distribuindo, mas isso aqui vem do Estado. É o Estado que está mandando através da Emater, Minas Gerais, para entregar para os pequenos agricultores de Buriti. Porque pegar carona é lindo e maravilhoso, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai dele, mas quando é feio, ninguém quer cuidar do menininho, né? Então, quero deixar aqui bem esclarecido, o recurso é do Estado, não é dos cofres públicos de Buritis. Tá? Então, vocês da agricultura familiar, não deixem de comparecer para retirar o feijão que foi doado pelo Estado e está sendo entregue pela Emater. Excelentíssimo presidente, ouvi com muita atenção o que o senhor acabou de comunicar, que eu fui pego de surpresa. Quero agora, nesse momento, falar para a comunidade da Vila Maravilha, a comunidade de São Vicente. Dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Conte sim com a Câmara Municipal, porque esses vereadores são porta-voz de vocês. Foram vocês que nos deu essa cadeira para representar vocês. E nós vamos defender o direito de vocês sim. Vereadora Vânia, na gestão de 2016 que fui eleito, ouvi muito esse excelentíssimo prefeito criticar a gestão passada por ter fechado escolas lá no Riacho Morto, multisseriado escolas. Será que ele esqueceu do que ele falou? Ele teve alguma amnésia? Ele dizia ser tão correto, tão certo, ele agora quer multisseriar a escola da Vila Maravilha e provavelmente São Vicente também? Palavra dada é palavra cumprida. Quando você não possa cumprir, não dê a sua palavra. Então, deixo aqui a reflexão para o excelentíssimo prefeito. Peço à secretária de Educação que pense com muito carinho que não vai ser fácil auxiliar essas escolas que estão querendo auxiliar, não. Porque até onde pudermos defender e brigar, nós vamos brigar, sim, perante a justiça, se necessário for. Porque multisserial é o primeiro passo para fechar a escola. Sabemos, sim, excelentíssimo prefeito, que o senhor tem muita vontade de fechar a escola de Vila Maravilha. Mas o senhor não vai ter esse prazer, não. Aquela escola, a gente carrega ela no coração. Foi onde eu me alfabetizei, foi onde a nossa colega Selma se alfabetizou também. E nós vamos defender ela de unhas e dentes. De unhas e dentes. Ele arrumou uma briga muito grande conosco. E eu tenho certeza que a população vai estar do nosso lado. Porque eu digo sempre, educação e saúde são prioridade. Se você tem uma boa educação, você tem uma boa saúde. E as classes que mais estão sofrendo hoje no nosso município chama-se educação e saúde. Não dá para se entender, na verdade, que nós temos um prefeito médico, né? É um médico que está torturando os colegas deles. Querem tirar o direito adquirido de vocês. Isso nos envergonha. Nos envergonha de termos, na verdade, um representante que não respeita nem a classe deles. O que será da outra classe, gente? O que será? Mas o ano que vem tudo se muda. Vem um período eleitoral, ele muda a gestão novamente para realmente fazer, para ver se consegue realmente se reeleger novamente. Mas eu tenho muita fé em Deus que reeleger ele não pode, nós sabemos disso. E que o sucessor dele também seja uma pessoa totalmente diferenciada. Porque nós já estamos cansados. 14 anos apanhando o presidente. Será que não está na hora de mudar uma gestão? Ter uma gestão participativa? Chega de gestão de coronel. O que, que ele teria que ter feito primeiro? Para muito seria, chama a comunidade. Ouve a comunidade. Chama os servidores. Antes de tirar o direito de crédito de vocês. Para que depois ele faça o decreto que ele fez. Mas esse decreto nós estamos tranquilos, né, presidente? Nobre colegas vereadores. Esse aí o tiro seu pela culatra. Esse nós temos o poder de sustar e vocês receber o direito de adquirir de vocês. Quero também aproveitar nesse momento e cumprimentar o Pedrinho lá do Passa 13, professor que está presente no plenário da Câmara Municipal. É um prazer imenso. Presidente, devolvo a palavra. No momento de liderança, estarei falando um pouco mais a respeito dessa multisseriação. Muitíssimo obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, toda a população buritizense que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, pela Rádio Clube FM e pela TV Rainha do Vale. Bom, muitas são as demandas, muitas são as cobranças, e como a educação é saúde, o esporte também é saúde, né, vereador Gildo? Estive no campo, no estádio municipal, esse final de semana, no sábado e no domingo, foram as semifinais do torneio do aniversário da cidade. Parabenizar todas as equipes que participaram do torneio e, de um modo especial, aqueles que passaram para a final, que será disputada na quarta-feira. Na categoria B, os finalistas são o Atlético Buritiense e o Jardim. Na categoria A, é o Black Bull e o Terra Viva. E nos veteranos, é os veteranos Buritis versus Cabeceiras de Goiás. Na oportunidade, e como sempre, quando nos dirigimos ao estádio municipal, verificamos uma quantidade de pessoas, de torcedores, que estão lá acompanhando os jogos, vibrando, torcendo, né? Muito embora já tenha melhorado muito o nosso campo, hoje é gramado, hoje é iluminado, né? As pessoas, os atletas podem jogar à noite durante... porque durante o dia o sol é muito quente, mas a gente também verifica uma necessidade de uma arquibancada, uma necessidade de uma melhor estrutura para atender, né, aqueles que vão participar, que vão ali torcer por seus times. Então, certamente estaremos aí junto ao executivo, pleiteando as possibilidades aí de uma construção de uma arquibancada, ver com os deputados estaduais e federais a possibilidade de mandar um recurso, para que o esporte realmente é vida, o esporte educa, o esporte disciplina, e nós precisamos sim, também, tanto quanto a educação, tanto quanto a saúde, nós precisamos também de dar uma atenção bem especial para o esporte e para os nossos esportistas. Então, convido também os vereadores para a gente pleitear aí nessa causa também, para que tenhamos um pouco mais de conforto e de facilidades ao ir ao campo assistir os jogos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, em especial servidores públicos. Boa noite, ouvintes da Clube FM, da TV Rainha do Vale, pelo Facebook. Senhor presidente, quer passar uma informação aqui para as pessoas que têm aquela antena parabólica, que tem um programa do governo agora que está substituindo pelas antenas digitais. E as pessoas que tiverem interesse, que está inscrito no cadastro único, que procure o gabinete do vereador Flávio Galvão para alguma dúvida, a gente pode estar fazendo a inscrição para a troca para garantir o aparelho da antena parabólica e também do receptor. Gratuito, pelo governo federal. Senhor presidente, hoje de manhã a gente teve a reunião das comissões, recebemos aqui o nosso presidente do Sindibule, e eu vou estar lendo aqui agora, decidimos nessa reunião que na sexta-feira terá uma audiência pública. Vou fazer um convite aqui para os servidores, peço que todos venham e participem, que é sobre a discussão do aumento da recomposição salarial dos servidores. Audiência pública. A Câmara Municipal de Buritis, nesse ato representado por seu presidente, convida todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Buritis a participar de audiência pública para tratar do projeto de lei número 3 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que concede recomposição salarial dos servidores municipais. Data: 3 de março, na sexta-feira, horário às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Presidente, professor Branquinho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Faguinho, da padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite aos ouvintes da Clube FM e também quem nos acompanha aí pela TV Rainha do Vale. Em nome do Dalto e da Irene, cumprimento todo o público que se faz presente nesse plenário. Senhor presidente, eu vou... a respeito do assunto da multisseriar as salas lá da escola José Maria de Alquimim, fiquei sabendo também, por motivo que sou contra, procurei a secretária de educação, ela disse que houve mesmo esse assunto, mas que não vai multisseriar antes de ter um outro resultado, que a diretora está correndo atrás de alunos, até me disse, não, você que tem... uma chácara lá próximo, corra atrás de alunos para nós, que a ideia, a intenção da secretaria, nem da administração, é multisseriar. E sim resolver o problema, porque tem duas turmas com 5 alunos cada, uma com 6 e outra com 7. Então, questão de economia, não que os alunos não mereçam, foi as palavras que eu ouvi, não que os alunos não mereçam, mas está complicado 9 professores dar aula para 5 alunos. Houve esse assunto mesmo, mas depois de tudo correr atrás, de não tiver jeito mesmo, aí essa é a ideia. Mas primeiro, inclusive até a diretora já conseguiu mais uns 5 alunos de cada turma lá, algo desse tipo. E até pediu força aí para os vereadores que moram na região fazer uma campanha e ir atrás, correndo atrás, como a diretora está fazendo, correr atrás de mais alunos. A intenção foi essa. Meu muito obrigado a todos, tenham boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. E cumprimentar também todos os servidores que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa do nosso amigo Juvenil, pessoa muito querida, Juvenil, por esta vereadora. Na realidade, esse momento é apenas para reforçar o convite do vereador Flávio Galvão e do Sindicato de Servidores Públicos, quando convoca, os servidores a estarem aqui para participar, Geudo, de uma audiência pública, coisa que eu jamais imaginei, estou no meu terceiro mandato de vereadora, mas jamais imaginei de ter que usar aqui do nosso espaço, dessa casa de leis, Branquinho, para falar sobre perdas inflacionárias, sobre recomposição salarial. Por que que hoje, pela manhã, resolvemos a marcar essa audiência pública? Porque não existe, infelizmente, diálogo com o executivo. É ruim Selma, falar aqui hoje que a Câmara não tem diálogo com o Executivo. E não é por falta de vontade nossa. Erli esteve aqui hoje com alguns servidores participando conosco e viu as várias tentativas que nós tivemos, presidente Branquinho, tentando ligar, até mesmo no Viva Voz, na presença de todos os vereadores, para fazer uma tratativa com o prefeito municipal, para falar desse projeto absurdo que está aqui na Câmara, que todos os anos, nesses 4 mandatos do Dr. Kenny, é a mesma história. Todo janeiro, quando vem o projeto para cá, que vem a questão da recomposição salarial, nunca é o valor devido. Nunca é oferecido a pagar o que é de direito adquirido de vocês. Infelizmente, várias foram as tentativas. E nós, vereadores, Erni, falamos hoje para você, a gente chega a ficar numa situação difícil. Ou vota 5%, o projeto não prevê em nenhum momento retroatividade. Se o projeto ficar aqui parado, pode ter prejuízos. Nós não queremos ser sacrificados no dia da manhã por ouvir dizer, às vezes, os professores, servidores falar, mas a Câmara está demorando, está tendo uma morosidade na tramitação do projeto. É horrível isso para nós. E nós tentamos, de todas as formas, falar com o Executivo, falar com o Júnior, que até fiquei surpresa que o Branquinho disse hoje, o irmão do prefeito é que faz a agenda do prefeito. E nem ele conseguiu fazer essa agenda para nós. Então, o que nos levou a fazer? Marcar uma audiência pública. Quero dizer que estarei aqui, presidente. Havia uma agenda anteriormente marcada, mas já desmarquei, porque o assunto é de extrema importância. Vamos estar aqui para lutar pelos direitos de vocês. 5,93 está tirando de vocês, ponto. 93% servidores, é quase 1%, que se somar no final do ano, dá um valor absurdo. Talvez para ele é um valor mínimo, mas para vocês que têm contas para pagar, energia para pagar, tem mercado para pagar, farmácia para pagar, quando o tiro chega, igual eu ouvi o professor dizer, a diminuir quase R$200 no seu salário. E isso é muito para muitos. Talvez para ele não tenha significativa nenhuma, mas para vocês, servidores, tem sim.
Sua Excelência, me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Hoje eu recebi 4 áudios dizendo quando que nós vamos enrolar o projeto. Nós estamos segurando o projeto, está atrasando o pagamento deles. Então isso é uma coisa muito séria. Nós temos que realmente mostrar que o que nós queremos é melhoria. Jamais atrapalhar alguém. 4 áudios servidores, deve ser da base, né? Da base bem próxima, né? Soldadinho, né? Soldadinho do prefeito. É, provavelmente, já cobrando, nós estamos segurando o projeto e atrasando o pagamento deles com o reajuste.
Exato. Vou falar para vocês. Dizer mais uma, obrigada, vereador Geu, pela contribuição. Dizer que a gente vai estar aqui para ouvir vocês, a audiência pública é para isso, é para ouvir. Se o servidor falar para os vereadores, vote 5%, nós vamos votar, mas nós só vamos votar se tiver o apoio de vocês. Do contrário, o projeto vai ficar aqui realmente parado. Não é isso, presidente? É, dizer também ao colega que me antecedeu, o vereador Ozanã, que eu vejo sempre participando ali da questão dos campeonatos, eu também sou uma parceira, porque acho que esporte é vida, é saúde, é interação, procuro sempre ser participativa também no que se refere ao esporte. E sei também, Ozanã, das dificuldades que é para quem está ali com a questão das arquibancadas, vou me colocar à disposição, junto dos nossos deputados também, para buscar recursos, né, para que se faça quadras esportivas, para que invista mais no esporte, para que faça aquela arquibancada. Mas a minha também pergunta é, será, Geudo, que nós, vereador da oposição, que tanto lutamos lá para trazer recursos para a cidade, o prefeito, de fato, vai investir lá nas arquibancadas? Porque nós já estamos com quase R$1 milhão na conta da prefeitura, recurso que essa vereadora, o vereador Faguinho, o vereador Geudo, através do deputado Léo Mota, conseguiu para Buritis, e vou falar aqui toda segunda-feira.
Me permite também?
Permito, só um minuto. Buscamos o recurso para se construir uma capela de velório, recurso para cobrir a quadra poliesportiva do São Vicente, para oferecer mais dignidade para aqueles alunos daquela escola, recurso para construir um alojamento para a Barriguda 2, recurso para investir na saúde, nas cirurgias eletivas, e está aí o prefeito, não usa, Joanésia, o recurso, não executa, quase R$1 milhão. E nós, vereador, vamos ficar buscando recursos, colocando na conta da prefeitura para o prefeito não executar? Isso é um absurdo. Pois não, vereador?
2018, meu colega Zanan, nós tentamos uma parceria com ele através da Câmara para que ele fizesse as arquibancadas lá no campo. Ele disse que ia fazer e, finalizando, não aceitou a parceria para fazer as arquibancadas. Nós tínhamos um recurso para ser investido na devolução, porque ele fizesse a arquibancada e ele não quis fazer. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pois não, mas o que puder, a gente contribui com o esporte, mas o que a gente conseguir agora de recurso, vereador, tem que ser através de associação, porque recurso da oposição, que vem para a conta da prefeitura, não chega lá em quem é devido, infelizmente.
Vereadora, você concede só um...
Pois não, vereador.
Parte. A respeito da reunião com o executivo, eu falei com ele hoje, durante a tarde, e ele falou que chega amanhã e que pode atender os servidores juntamente com o sindicato amanhã às 16 horas. Se pode ser, aproveitando que o presidente está aqui no plenário, se pode ficar marcado. Então fica marcado amanhã às 16 horas com o prefeito.
Que ótimo, vereador. Agora todas as agendas que a gente precisar com o prefeito, nós vamos pedir a sua contribuição. Porque esses 7 vereadores que participaram da reunião aqui, mais o sindicato, que está quase um ano tentando falar,
vereadora,
com o prefeito, infelizmente não tem conseguido.
Interrompendo Vossa Excelência, mas a mensagem deve ter chegado agora, né, no WhatsApp. Porque, assim, ainda, será que não vai receber também os representantes da categoria, a vereadora professora Cibele, o vereador professor Branquinho, aí vai receber só o sindicato, né? Depois que marca a audiência pública, é assim que eu entendi? Será que eu entendi errado?
É só o sindicato, vereador?
O sindicato Farinha, representando os servidores, né? Não vai.
Presidente, de qualquer forma, nós não vamos desmarcar a audiência pública, viu, presidente Erni? Não iremos desmarcar a audiência pública, por enquanto não.
Presidente, eu acho assim, que como foi marcado, apesar que isso aqui não pode nem acontecer, que a gente já está até debatendo, né? Mas eu acho que tem que participar o sindicato da reunião com o prefeito. A gente se coloca à disposição, apesar de que o convite não se estendeu para nós, né? Mas ainda assim, sendo ou não positiva a reunião a favor da classe, eu acho que, precisando de nós para a audiência pública, ela deve ser mantida. Devolvo a palavra, presidente.
Com toda certeza, a audiência será mantida, ocorrerá na sexta-feira, até porque, só pelo fato de dizer que vai ter audiência pública, já surtiu efeito, né? A gente não é bobo, a gente não é besta, a gente sabe muito bem como que funciona. Nos ouvir, esse país é democrático. Debates fazem parte, discordâncias fazem parte. É muito comum isso aí, isso tem que acontecer na democracia, é isso. Ninguém tem obrigado a prestar continência o tempo inteiro e concordar o tempo inteiro com nada, não. Então, discordância faz parte, né? O Branquinho às vezes vai concordar com o governo. Eu disse isso para o governo, que eu vou discordar às vezes, vamos concordar também às vezes. Nós reconhecemos que o governo tem, não é só essas mil maravilhas, mas também não é um governo ruim, tem o lado bom também, tem as coisas boas que acontecem. Mas aquilo que é ruim, nós temos que expor aqui. Aquilo que ia prejudicar o servidor, nós temos que expor. Como é o caso, por exemplo, esse decreto arbitrário, esse decreto maligno, que é um decreto maligno, né, arbitrário, covarde, que quer mudar uma lei simplesmente por causa de através de um decreto. Lei se muda com lei, né? Então, nessa noite, nós vamos estar votando aqui o decreto legislativo, porque nunca vi falar um negócio desse. Os déspotas, isso já está existindo em poucos países. Não pode existir isso aqui em Buritias. Para se mudar uma lei, tem que mandar uma lei para essa casa. E não chegou lei para essa casa. Agora, participar dessa reunião, presidente do sindicato Erni, ele sabe muito bem que nós estamos cobrando, já faz tempo. Então o diálogo tem que ser aberto aos representantes do povo. E nós somos representantes do povo. Essa casa representa a vontade e o desejo do povo. Agora, não nos convidar é uma afronta a essa casa. Lembrando que o governo, não existe o governo executivo, vereador Vânia, sem o poder legislativo, tem que ter uma harmonia. E mesma coisa, o legislativo também tem que ser harmônico com o executivo, embora tem que ser independente. São poderes independentes, mas são harmônicos. Pelo menos teria que ser harmônico, né? Mas parece que a harmonia é só de um lado. É só do lado do poder legislativo. Porque não há harmonia do lado do executivo. Isso é fato. Isso é verdade. Mas a audiência, ela será mantida. Nós vamos expor aqui, né, o que nós temos que expor na audiência. Espero que se resolva esse impasse aí, que chegue a uma solução. Com toda certeza, não é só essa questão, né? Na audiência vai ser mantida e nós estaremos aqui, se Deus quiser. Dando sequência, nós vamos passar agora para a segunda parte da reunião. Única discussão, vou explicar antes, vou explicar logo antes, é sobre a questão do veto, são dois vetos que tem aqui. Explicar aos vereadores que os vereadores votarão sim para manter o veto e não para rejeitar o veto. Então, não rejeita o veto, sim, né, mantém o veto. Então, dando sequência aqui, então, única discussão e votação do veto total, número 03/2022, veto total por ilegalidade e razões de interesse público, a proposição de lei número 33/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no portal da transparência da lista de pacientes do município de Buritis, que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares, procedimentos cirúrgicos a serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Veto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Dizer a todos que estão nos ouvindo que em novembro do ano passado, essa vereadora apresentou um projeto de lei da minha autoria que tem, sim, por objetivo dar maior publicidade e transparência aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Buritis que aguardam por consultas, por exames e por cirurgias. Todos nós somos sabedores de que hoje, para se conseguir uma cirurgia, seja ela de hérnia, vesícula, catarata, amígdalas, dentre outras, temos que aguardar a Secretaria de Saúde, através da regulação, fazer essa marcação, gerando assim uma grande fila de espera. De igual forma, temos pacientes que necessitam de fazer exames, como, por exemplo, uma ressonância magnética, uma tomografia. Outros que anseiam por uma consulta com os médicos de especialidades, como os ortopedistas, neurologistas, ginecologistas, que também são obrigados a aguardarem em fila de espera, porque a demanda existente em nosso município ela é enorme. E não estou criticando os trabalhos do setor, não. Muito pelo contrário, o que propomos ao Executivo através do projeto é dar divulgação no portal da transparência dessas informações, da lista de pacientes que estão aguardando e que estes possam também, dentro do possível, Geudo, acompanhar diariamente os encaminhamentos realizados e a listagem atualizada dos pacientes que esperam por procedimentos médicos, deixando clara a posição e o tempo estimado por estes de espera. Lembrando que a divulgação da qual tratamos, tivemos todo um cuidado no projeto para garantir também o sigilo dos pacientes, observando o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.853/19, sendo disponibilizados apenas o número do cartão SUS, acompanhado do motivo da espera, seja para o exame, consulta, internação em leito hospitalar ou cirurgia. E ainda deverá ser fornecida uma senha, pelo qual o paciente poderá consultar pelo sítio oficial sua colocação na fila de espera, a data de solicitação e o tempo estimado de atendimento. O projeto de lei dessa vereadora vem diretamente ao encontro da lei da transparência e do acesso à informação, como também o princípio da publicidade, um dos princípios que regem a administração pública contida no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Porém, o prefeito da nossa cidade, que não preza pela transparência e muito menos pela publicidade, vetou o nosso projeto, alegando ser ilegal. Disse que essa publicidade geraria gastos e que feriria o sigilo dos pacientes, deixando estes expostos. Então, né, confirmando aqui, ele vetou o nosso projeto, não concordou em dar transparência à fila de espera. Dizer que quando apresentamos o projeto, falado antes aqui, tivemos todo esse cuidado de pesquisar sobre esse tema, justamente para resguardar dados dos pacientes, ao contrário do que ele alegou. Pude ver que vários vereadores também de outros municípios, de outras câmaras, aprovaram matéria idêntica à nossa. Tenho aqui em mãos, Branquinho, uma decisão judicial emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de matéria semelhante, que põe termo às alegações promovidas pelo Executivo Municipal de suposta ilegalidade de proposição 3322, confirmando assim a total constitucionalidade e legalidade da matéria aprovada aqui nessa Casa de Leis. Veja o que diz o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade, lei do município de Nova Serrana, que julgou improcedente a ação proposta pela Prefeitura de Nova Serrana, por entender que não constitui regra inconstitucional, que atente de qualquer modo contra as regras da Constituição Estadual. Não há criação de nova despesa fora dos limites da LDO. Não viola o princípio da separação dos poderes e objetiva conceder aos cidadãos o direito constitucional da informação, evitando beneficiamentos indevidos na área de prestação de serviços fundamental. A divulgação prevista garante o direito de privacidade dos pacientes, inclusive porque é divulgado, Flávio, apenas o número do cartão do SUS. E ainda qualquer cidadão é garantido o direito de obter informações dos órgãos públicos, com muito mais razão a Câmara Municipal solicitar do Poder Executivo assegurar o direito de informação dos cidadãos que são atendidos pelo SUS. A Constituição Mineira também estabelece ainda a obrigatoriedade de implementação em conjunto com os órgãos municipais de um sistema de informação na área da saúde, conforme artigo 190, inciso 15, além de não gerar despesas fora dos limites. Ou seja, o Tribunal de Justiça também reconheceu a constitucionalidade de lei aprovada pela Câmara nos mesmos moldes do projeto dessa vereadora. Mas aqui o que percebemos é que tudo o que o gestor não quer, Flávio, é dar transparência nessa fila de espera lá da regulação, facilitando assim os seus apadrinhamentos e beneficiamentos. Quando ele bem quer, é só ligar no setor e mandar marcar a cirurgia para ciclano ou beltrano. Libera tal exame, libera tal consulta. E com essa divulgação no site da transparência, estaríamos dificultando tais beneficiamentos, porque a partir de então, todos estaríamos acompanhando a lista de espera de forma transparente, que aguardam por exames, que aguardam por consultas, geudos e por cirurgia, inclusive os próprios pacientes. Enfim, dizer que sou totalmente contrária aos motivos alegados pelo prefeito, sendo contrária ao veto do prefeito municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. E começo perguntando para mim mesmo, né? Como voto o vereador professor Branquinho, eu voto não, né? Voto pela rejeição do veto. E, dando sequência, vereador Faguinho da Padaria.
Voto não.
Vereador Faguinho da Padaria também não. É, vereador Flávio Galvão.
Voto não, voto pela rejeição do veto, senhor presidente.
Vota não também. Vereador Geudo da Mariquita.
Não, pela rejeição do veto.
Vota não também, pela rejeição. Vereadora... Vereador Nilvio Prisco não se faz presente, justificou sua ausência. Vereador Ozanã.
Voto não.
Vota não também. É, vereadora professora Cibele.
Voto não.
Vota não também. E vereador Wendel Durante também justificou a sua ausência, então o veto foi rejeitado por um... Vereadora, desculpa, vereadora, me perdoa. Vereadora Vânia, como vota a vereadora Vânia?
Voto não.
Vota não também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos, né? Pela rejeição do veto. E nenhum voto pela manutenção. Dando sequência, única discussão e votação do veto total, número 04/2022, veto total, a proposição de lei, número 34/2022, que cria o Fundo Municipal de Buritis. Estado de Minas Gerais, o Fundestradas e da outras providências, veto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Dizer à população também que nos ouve, nos assiste, que no dia 7 de novembro, essa vereadora também apresentou a essa Casa de Leis o projeto de número 45/22, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais de Buritis. Porque sou conhecedora da realidade enfrentada diariamente pelos assentados, pelos pequenos e médios produtores rurais de Buritis, no que se refere a trafegar nas estradas vicinais e fazer o escoamento de seus grãos. Então, o objetivo principal do nosso projeto, inspirada também em outros municípios, propomos que, com a criação desse fundo, asseguraríamos aos produtores rurais que a destinação dos recursos advindos da arrecadação de impostos municipais, sobretudo o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial, e o ITBI, fosse preferencialmente destinado para melhorias das estradas, conservação, manutenção de pontes, além de contribuir com o produto interno bruto, cuja riqueza é alicerçada na agropecuária e na agricultura. Além de atender assim os anseios dos produtores rurais que padecem, fazendo romarias junto à Secretaria de Transportes, junto à Prefeitura, em virtude da precariedade das estradas rurais e das pontes do nosso município. Quero até dar um exemplo agora, presidente. Tem um ano que estamos aqui, juntamente com os produtores, cobrando a ponte do Buritizinho, lá na região do Gado Bravo, pedido daqueles moradores, inclusive do amigo Aguinaldo, que o Faguinho cobrou semana passada. E todas as vezes que esses vereadores cobram, ouvimos dizer: precisamos de pilares, precisamos de madeira, porque o município não possui condição financeira. Outro exemplo, lá na região de São Vicente, Juvenil, região do Brejinho, região do São Sebastião, em tempos de chuvas, famílias ficam totalmente em isolamento por não conseguir atravessar sobre o córrego Brejinho, dada a sua grande vazão de água, e porque são carentes também de uma ponte. Eu mais um dia tivemos várias vezes lá. Ponte essa que há mais de 20 anos aquele povo vem sofrendo, pedindo ajuda do governo. E qual é a alegação? A prefeitura sempre diz através do gestor: o município não tem dinheiro. Quero falar também aqui outro exemplo do seu Zezu e demais produtores lá da região dos Mangues. A situação não é diferente. São 14 anos de cobrança por uma ponte. 11 famílias, a maioria são idosos, e que sofre também no período chuvoso, sobre as alegações de que assim que o município tiver melhores condições financeiras, estarão executando aquele serviço. Outro exemplo, a ponte da Manga Geu da Mariquita, região muito querida por esta vereadora. Mais de 20 famílias sofrem com promessas infundadas desse governo. Vai chegar 2024 e aquela ponte de Geudo não sai do papel. Qual o motivo agora? São as chuvas ou é falta de dinheiro também? Na região do Taquaril, os produtores tiveram de custear quase R$1 milhão para que se fizesse uma ponte digna naquela região, para então poder escoar os seus produtos agrícolas. E a contrapartida da prefeitura foi solicitar aqui, dessa Câmara, autorização para fazer um empréstimo. As pontes de concreto, sentido ali, Barriguda 1, a ponte da Extrema, do Retiro, só fizeram, Geudo, através de empréstimo também, comprometendo a receita do município, porque a prefeitura também alegou não ter condições financeiras para custear tal obra com recurso próprio. As estradas do município são carentes de levantamento e cascalhamento, promessa essa também feita pelo executivo nas suas campanhas, mas que agora, para executar, alega poder fazer isso se a Câmara de Vereadores autorizar mais um empréstimo junto aos bancos, às agências financiadoras. Daí eu pergunto a vocês, cadê o dinheiro do nosso município, um orçamento de mais de 110 milhões de reais. Para onde está indo o dinheiro, Tony, dos impostos arrecadados deste município? Então, o que essa vereadora propôs quando apresentamos esse projeto que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais é de que, preferencialmente, os recursos arrecadados pelo ITR e TBI, que são impostos rurais, que os produtores mesmo pagam, fossem destinados para o Fundo de Apoio às Estradas e Pontes. Porque vejo isso como justo, os recursos rurais serem investidos na área rural. Afinal, são milhões de recursos por ano que essa prefeitura arrecada. E todas as vezes que cobramos uma ponte para uma região, temos que ficar implorando, porque o governo sempre alega que não tem dinheiro. Outrora que precisa da contrapartida do produtor rural. Eu fiz um levantamento hoje, Geudo, aqui, e pude ver que somente no ano de 2022, a prefeitura arrecadou 7.133.385,22 reais de TBI. E 1.552.023,17 reais de ITR, totalizando um valor de 8.685.000 reais de recursos que poderiam estar na conta desse fundo, sendo usado, Faguinho, em melhorias para as estradas, para as prontes, para os bueiros de nosso município, ao invés de engessar o nosso município com tanto empréstimo. Enfim, mesmo sabendo das arrecadações do nosso município, ainda assim o prefeito vetou o projeto de autoria dessa vereadora, alegando também ser inconstitucional a proposição. Antes de apresentá-lo aqui, pesquisamos também tal matéria. Vimos vários outros municípios sancionarem leis semelhante à nossa proposta por vereadores, assim como Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Mas se o prefeito entende dessa forma, alegando a competência de autoria, por que não aperfeiçoou o projeto? Ou pelo menos pediu um substitutivo para que viesse a essa casa com a sua autoria? Porque o que essa vereadora tem, Geudo, que não tenho, aliás, é vaidade. Ser autor ou não do projeto não é o mais importante, sim a sua essência, a importância do conteúdo, o objetivo dele, que nada mais é do que investir naquilo que é de direito. A arrecadação de impostos rurais sendo investido em áreas rurais. Então, presidente, aperfeiçoando a execução de políticas públicas voltadas pela melhoria de nossas estradas, do meio rural, possibilitando um planejamento adequado para investir no setor, quero dizer também, presidente, que em momento algum o projeto de lei de autoria dessa vereadora trouxe qualquer artigo que vincule, quero deixar isso aqui muito claro, obrigatoriamente a destinação de qualquer receita do município. O projeto garante toda a estruturação do fundo por ato do prefeito municipal. E acho, presidente, que é momento o prefeito repensar. Às vezes, vereador Branquinho, presidente, colocamos um projeto aqui porque é de autoria de uma vereadora que é de oposição, o prefeito é contrário. Acho que tem que parar, a vaidade é dele. Por que que ele não mandou um substitutivo para cá? É um projeto de extrema importância, mas eu queria explanar isso aqui tudo, porque muita gente não participou da reunião quando nós apresentamos o projeto, e hoje, mais uma vez, ele veta um projeto nosso, mas quero contar com o apoio de vocês para a derrubada do veto. Muito obrigada.
Passaremos, então, para a votação. Repito mais uma vez, os vereadores votaram sim para manter o veto, e não para rejeitar, pela rejeição do veto. Começa comigo, o vereador professor Branquinho, eu voto não, voto pela rejeição do veto. Vereador Faguinho da Padaria,
voto não.
Vota não também, vota pela rejeição do veto. Vereador Flávio Galvão,
voto pela rejeição, voto não, senhor presidente.
Vereador Geudo da Mariquita,
voto não.
Vereadora Nilva Prisco, justificou sua ausência. Vereador Ozanã,
voto não.
Vereadora professora CBL Freitas,
voto não.
Vereadora Vânia Araújo,
não.
Vereador Wendel Durante também justificou sua ausência. 7 votos pela rejeição do veto e nenhum voto pela manutenção. Dando sequência, antes de dar sequência, vou quebrar aqui um pouco o protocolo. já havia feito com anotação para estar relembrando e acabei não falando, vou falar agora. A Câmara Municipal de Buritis, ela manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador José Bom Jesus Lobo, nesse momento de dor. A Câmara se solidariza com os familiares, né, que Deus possa confortá-los nesse momento. Dando sequência aqui então, primeira discussão e votação do projeto de lei número 001/2023, que concede reajuste de vencimento aos servidores, com vencimento equivalente ao salário mínimo e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Simplesmente para fazer a adequação do novo salário mínimo, né, que é de 1.200 e alguma coisa, agora para 1.320... Então, exatamente, é só para adequar o novo salário mínimo, é simplesmente isso. Vou colocar, então, a proposição em votação, e a maioria é simples. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a única discussão e votação da emenda modificativa número 001, ao projeto de lei número 002/2023, que modifica os artigos 1º, 2º, da PL número 02/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Como já foi discutido, dando sequência, vou colocar a proposição em votação. A maioria é simples, os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 002/2023, que revisa o subsídio dos agentes políticos do município de Buritis, que especifica na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Ninguém? Então vou colocar a proposição em votação, a maioria é simples também. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado também, por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2023, que revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Eu acho que eu vou comentar, porque se passar esse projeto sem mencionar, talvez vai causar uma má impressão, né? Porque menciona os servidores da Câmara e menciona também os vereadores, né? Lembrando que aqui é uma correção da perda inflacionária, né? Que isso tem que acontecer todos os anos. E lembrando também que é de 5,93%. O projeto é exatamente isso. Ela ocorre todos os anos, não é um aumento de vencimento, é uma correção da perda inflacionária que tem que acontecer para os servidores perante a lei e acontece também, logicamente, para os vereadores. Então é exatamente isso aí. Vou colocar a proposição em votação, maioria simples, os vereadores se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Então o projeto aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 001/2023, segundo turno, né, votação, adiciona dispositivo ao artigo 2º do projeto de lei número 44/2022, emenda de autoria dos vereadores Osanã Joaquim e Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador, um dos autores, né, dessa emenda aditiva, o vereador Osanã.
Bom, na verdade, essa emenda é só para clarificar um pouco o artigo 2º, que lá no termo da lei fala sobre o efetivo serviço na escola. E poderia dar uma interpretação de que esse processo seletivo seria somente para os servidores efetivos. E tal qual, né, acontece no Estado, pode ser também para o servidor designado. Então, foi só para clarificar um pouco, fica dessa forma o parágrafo único. Para fins dessa lei, poderão participar do processo de seleção competitiva para o cargo de diretor, o servidor integrante do quadro efetivo ou aquele designado temporariamente, desde que satisfaçam os requisitos previstos no inciso 2 do artigo 2º. Ou seja, ele sendo designado ou sendo efetivo, ele vai ter que preencher todos aqueles requisitos que já estão elencados no artigo 2º da proposição de lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, sou totalmente contra a emenda do vereador Zanã, eu respeito a opinião dele, porém, essa emenda dele tira um pouco do sentido desse projeto, onde o projeto 44, que é da minha autoria, fala que tem que ser servidores efetivos. Essa emenda vem tirar todo o sentido do meu projeto. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho, da Padaria.
Senhor presidente, se não for... se tiver como, o doutor Fábio aí dá uma explicada, porque outro dia, em outra oportunidade, que eu perguntei ele disse que, se eu não tiver enganado, doutor, teria que ser efetivo o cargo de vice-diretor. Agora, o cargo que é de confiança, que é o de diretor... poderia ser um contratado que tivesse vínculo com a escola por 2 anos. Entendi errado?
Sim.
Então, não é só servidor. O diretor, se ele tiver vínculo com a escola 2 anos, o contratado, ele pode participar. É isso?
Sim.
Então, por favor, doutor Fábio, explique para nós.
Para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo, a assessoria jurídica foi solicitada para tirar uma dúvida do vereador Faguinho e que fará isso nesse momento.
Boa noite a todos. Inicialmente, eu farei aqui a leitura da emenda proposta, para que fique bem claro. Nós temos aqui no caput do artigo 2º que diz: torna obrigatório ao Poder Executivo Municipal promover no prazo de 120 dias, a contar da vigência dessa lei, a realização de processo de seleção competitiva interna para escolha do cargo comissionado de diretor e função de confiança de vice-diretor das escolas públicas da rede municipal de ensino, observados os seguintes critérios. Lá no inciso 2º, que é o objeto da emenda, diz: o candidato, um dos critérios para participar do processo seletivo é que o candidato possua vínculo efetivo com a unidade escolar por 2 anos, pelo menos, e que tenha alcançado, no mínimo, 60% de aproveitamento na prova de conhecimento e títulos. Vamos à emenda, e depois eu faço a explanação. Para fins desta lei, poderão participar do processo de direção, de seleção competitiva para o cargo de diretor, o servidor integrante do quadro efetivo ou aquele designado temporariamente, desde que satisfaçam os requisitos do inciso 2 do artigo 2º. O que essa emenda quer dizer? Ela está deixando bem claro que o cargo de diretor é um cargo em comissão. O vínculo efetivo é que esse servidor, seja ele designado, um professor designado, ou seja, ele um servidor efetivo daquela escola, ele tem que estar trabalhando há no mínimo 2 anos naquela escola.
Então, não quer dizer que o servidor tem que ser efetivo, ele tendo um vínculo efetivo, né?
O vínculo efetivo é diferente de efetivo exercício público. Vínculo efetivo é estar vinculado àquela escola, seja na qualidade de um servidor professor trabalho, né? Efetivo, ou seja, concursado, né? Ou seja, na qualidade de um servidor designado, e o prefeito tem o critério de escolher qualquer um desses servidores, desde que preencham também os demais requisitos.
Dando sequência, vou colocar a proposição de autoria do vereador Wendel Durães e também do Ozanã, emenda aditiva, né? Em votação, maioria simples, e vou perguntar aqui quem concordar, né? Quem não concordar se manifeste, quem concordar permaneça como está. Quem discordar manifesta. Emenda rejeitada por 4 votos contrários e 2 votos favoráveis. Dando sequência, segunda discussão e votação do projeto de lei número 044, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado diretor e da função de confiança vice-diretor das unidades escolares do município de Buritis, conforme previsão contida nos incisos 7º, 8º do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, eu acredito que o doutor Fábio já explanou todo o projeto. Para todo mundo entender, é um projeto onde todos os diretores, a partir do prefeito, terá 120 dias após a aprovação. Acredito eu que ele vai vetar esse projeto, né? Ele vai voltar para essa casa, a gente vai derrubar o veto. Provavelmente o presidente vai promulgar e ele terá 120 dias para adequar. Nesses 120 dias terá eleição para os novos diretores, não por escolha de cargo político. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. A votação é maioria simples, né? Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Então, projeto aprovado, né, por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Dando sequência nesse momento, os servidores aguardam ansiosos, né, para a votação desse decreto. Decreto legislativo. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01 de 23 de fevereiro de 2023, que susta a aplicação do caput dos artigos 2º e do artigo 3º do decreto do executivo municipal número 1703 de 8 de fevereiro de 2023, que regulamenta o pagamento de gratificações, o pagamento de insalubridades e o pagamento de incentivo rural. Projeto de decreto de autoria dos vereadores professor Branquinho, Flávio Galvão, professora Cibele Freitas e Vânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, só quero aqui, na reunião passada, eu pedi vossa excelência para que a gente votasse aqui, quebrasse o interstício, né? Mas eu peço, Vossa Excelência, que deixe correr normalmente os trâmites legais, uma vez que nós não seremos prejudicados, porque se caso passasse esse projeto, o desconto seria só em março. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Flávio Galvão, nós nos atentamos a essa questão, nós vamos seguir realmente os trâmites normais, né? Nós não quebraremos o interstício, para que não transcorra, ou pelo menos pela que não acho que haja nenhum problema, né, no transcorrer do decreto legislativo, do projeto de decreto legislativo. Eu vou explicar, eu sei que os vereadores também vão querer explicar esse decreto. Esse decreto ele nasceu da importância, porque o prefeito baixou um decreto, que eu já falei no início da reunião, na minha opinião, sei que o prefeito está nos ouvindo. A minha fala não é desrespeitosa, a minha fala é baseada na legalidade, a minha fala é uma fala baseada na opinião da assessoria jurídica dessa casa. A minha fala é baseada também na opinião do vereador professor Branquinho. A minha fala é baseada na opinião também de demais vereadores. O decreto baixado pelo Executivo, o decreto 1703, de 8 de fevereiro de 2023, ele é um decreto totalmente legal. Eu repito mais uma vez, não se muda lei a não ser através de outra lei. E não chegou nada a essa casa. Então, ele é um decreto arbitrário, ele é um decreto... eu nem vou usar outras palavras para não ofender. Então, ele é um decreto extremamente errado, ele é um decreto, de uma certa forma, gente, inadmissível aceitar um negócio desse. Eu, sinceramente, não acredito, com a assessoria jurídica que a prefeitura tem, vereadora Vânia, permitir mandar um decreto desse aqui. Permitir mandar um decreto que afronta a Lei 63/2009, que é de própria autoria do Executivo Municipal, que governa hoje, Buritias, o plano de carreira dos servidores. Mandar mudar, alterar, né, alterar a questão do incentivo rural, a questão da insalubridade, que está concedido lá na Lei 63/2009, e lá na Lei 63/2009, lá não fala nada. Lá não fala nada de deslocamento da cidade, de vilas ou de distritos. Lá simplesmente fala atuação nas escolas rurais. A lei diz isso, atuação nas escolas rurais. A parte que fala sobre deslocamento, ela se refere às cantineiras. Foi no ano de 2010, se eu não me engano, quando quiseram incluir as cantineiras, houve uma mudança, mas somente referente às cantineiras. Que eu também não acho justo. Também não acho justo. Então, esse decreto surgiu exatamente para assustar. O que é assustar? É suspender. É interromper as ações do decreto 1703, de 8 de fevereiro de 2023, de autoria do Executivo. Porque é um decreto arbitrário. É um decreto absurdo. Então, essas são as razões pelas quais nós estaremos votando nessa noite, os vereadores estarão votando nessa noite, melhor dizendo, porque eu não votarei, né? Mas sou autor da matéria, nós tivemos a ideia e somamos junto com os vereadores na defesa dessa matéria. E é isso. Eu acho que não precisa nem falar mais nada sobre essa questão. Tem mais algum vereador que fazer uso da palavra? Então, vamos colocar a proposição em votação. Serão duas votações, essa é a primeira. É maioria simples, votação simbólica. E vou perguntar a vossas excelências, vereadores que discordarem, se manifestem. E os que concordarem, permaneçam como estão. Então, o projeto de decreto aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única votação do requerimento número 001/2023, que requer ao prefeito municipal a prestação de contas de todos os gastos com as festividades do Carnaval 2023, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para... O requerimento não tem...
Presidente, eu queria só encaminhar a votação.
Pois não, vereadora.
Sem muita delonga, né? Nós fizemos aqui um requerimento pedindo ao Executivo a prestação de contas, não porque somos contra eventos, contra festas, contra Carnaval. Pelo contrário, eu acho que os eventos, eles vêm aquecer a economia local, vem contribuir com o mercado, com loja, com comércio de uma forma geral. Mas também, quanto legisladora, nós temos que fiscalizar os gastos do Executivo. E aqui nós estamos fiscalizando os gastos que houve com a prestação do Carnaval. Por quê? Ao mesmo tempo está chegando aqui um monte de corte de vocês. Incentivo rural, insalubridade, porque fala que não tem recurso, mas tem recurso para os eventos. Então, eu achei por bem nós apresentarmos aqui, presidente, esse requerimento para saber, de fato, como está a prestação de contas também dos recursos gastos pelo Executivo com as festividades.
Vou colocar a proposição em votação, maioria simples, votação simbólica, os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Então, requerimento aprovado, 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 002/2023 requer ao prefeito municipal que informe ao Poder Legislativo o valor gasto na contratação do cantor Neto GP Gasparzinho e quais medidas foram tomadas diante da não apresentação do Carnaval de Buritis 2023. De autoria da vereadora Vânia Araújo Souza Lemos. Está aberto o prazo para a discussão da proposição. Também o requerimento não tem discussão. Peço desculpa, está escrito aqui, mas o requerimento realmente não tem discussão.
Só encaminhar, presidente.
Pois não, vereadora.
Recebemos muita reclamação, não estive presente no Carnaval, mas recebemos muita informação e reclamação de que esse cantor Gasparzinhos não compareceu no evento. Então, é importante a gente requerer informações também, enquanto legisladora, se pagou o Gasparzinho, se não pagou, se pagou, presidente, se o dinheiro vai ser devolvido para os cofres públicos da Prefeitura Municipal de Buritis, se alguma medida judicial foi tomada quanto a isso. Então, achei por bem também apresentar esse requerimento. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação, maioria simples. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento foi aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Eu passo a presidência à vereadora Vânia, que é vice-presidente dessa Casa de Leis, para discussão e votação de matéria de minha autoria. Com a palavra, a vereadora Vaninha, para presidir esse momento.
Única discussão e votação da indicação de número 006/2023. Seja enviada projeto de lei pelo Executivo Municipal com o objetivo de regulamentar âmbito do município de Buritis, o disposto nos parágrafos 4º e 11º, está cortando um pouco aqui, presidente, do artigo 198 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e na Lei Federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, acerca das atividades obrigações, direitos e garantia dos agentes comunitários de saúde e agente comunitário de endemias, de autoria do vereador Albertino Barbosa da Silva. Professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Gente, olha, eu me sinto honrado de poder trazer essa pauta dessa matéria. Eu vou traduzir de forma mais simples, eu vou tentar ser simples aqui. A matéria se refere aos agentes de saúde, agentes de comunidade de saúde e os agentes de endemias. Existe uma lei federal, que os municípios vizinhos todos estão seguindo, todos, né? Os prefeitos estão mandando o projeto de lei para a Câmara para regulamentar um direito. A você, agente de saúde, a você, agente de endemias aqui em Buritis, nós estamos comprando a briga de vocês para que o prefeito possa mandar um projeto de lei para essa casa, adequando as mudanças que ocorreram. E eu vou estar citando aqui, mencionando. Houve uma emenda à Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006. Uma emenda à Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006. Essa emenda foi aprovada, a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, foi aprovada em 2022, portanto, em maio do ano passado, dando direito aos agentes de endemias, aos agentes comunitários de saúde, de receberem o piso. E eu vou explicar para vocês aqui o seguinte, a lei, o parágrafo 9º dessa emenda, ele fala o seguinte, ó, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Repassados pela União aos municípios. Olha só, quem é que vai repassar esse dinheiro para pagar os agentes comunitários de saúde? Os agentes comunitários de endemia? A União, o governo federal é que vai repassar. Então nós cobramos nessa noite que o governo municipal possa enviar um projeto de lei a essa casa, assim como o Formoso fez, assim como outras prefeituras fizeram, para adequar o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e também os agentes de endemias aqui em Buritis. Numa totalidade de 45, se eu não me engano, 45 somando agentes comunitários de saúde e agentes de endemia aqui em Buritis, eu acho que somam um total de 45 pessoas. Então, a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, nós estamos cobrando nessa noite a adequação da lei. Isso é lei federal, tem que ser cumprida aqui em Buritis. Eu vou ler mais alguns parágrafos dessa mudança, dessa emenda constitucional. O parágrafo 7º, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sobre responsabilidade da União, ou seja, do Governo Federal, e cabe aos Estados, o Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, oferecer incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União, com dotação própria e exclusiva. Portanto, não há motivo para o governo municipal não enviar um projeto de lei para essa casa. Eu só não vou colocar um projeto de lei porque não é de minha competência. Não é de minha competência, é de competência do Executivo. Se fosse uma matéria de competência dos vereadores, aqui não seria uma indicação, seria um projeto de lei. Né? Mas nós vamos respeitar essa autonomia e vamos cobrar do Executivo que possa enviar para essa casa um projeto de lei para reparar esses danos que estão sendo causados aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias aqui em Buritis. Vou ler o artigo parágrafo 9º mais uma vez para findar aqui as minhas palavras. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios. O 10º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às suas funções desempenhadas, a aposentadoria especial e somando-as aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Tem direito de receber, inclusive, insalubridade. Falo para vocês, agente de comunidade de saúde, agente de endemia, que comece a pressionar e fazer presença nessa Casa de Leis, procure os vereadores, para que a gente possa realmente cobrar com mais força, fazer coro nessa cobrança, pressionar o Executivo para que possa enviar um projeto de lei para cumprir a lei federal. Porque isso aqui não é blá, 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 nem mimimi, nem tititi, não. É lei federal, e lei federal tem que ser cumprida. Né? E está sendo desrespeitada aqui em Buritis. A adequação do novo piso, repito, dos agentes de saúde e também dos agentes de endemias.
Pela ordem, Santíssimo Presidente. Presidente, o nobre colega vereador, professor Branquinho, Professor, ele vai ter dificuldade em enviar um projeto para pagar o direito adquirido desses agentes de saúde. Agora, retirar o direito adquirido dos outros, ele baixa um decreto e retira, né? É muito fácil, né? É muito fácil você prejudicar os direitos adquiridos. Então, nós temos que realmente cobrar mesmo para que ele envie esse projeto de lei, para que possamos aprovar, para que esses agentes de endemia tenham o direito de receber realmente o que merece. Devo a palavra, presidente.
Muito presidente, obrigado. Só mais uma palavrinha.
Com a palavra, o vereador professor
Branco. O município está perdendo recurso com a falta de adequação da lei federal, porque não é o governo municipal que irá pagar, não. O dinheiro virá do governo, do governo federal, virá da União. O que é preciso? É regulamentar. É preciso mandar um projeto de lei para cá para adequar a lei federal. Nós sabemos da importância tanto do agente de comunidade de saúde, tanto também dos agentes de endemias. Então, o governo municipal vai complementar alguma coisa, mas, na verdade, o recurso virá do governo federal. Um amigo meu, tive com um amigo recentemente, lá de Flores de Goiás, ele mandou até um projeto para mim também, Formoso, já fez adequação também. Lá, foi facilmente, já estão recebendo o que é de direito deles. Né? Então, Buritis não pode continuar desobedecendo leis federais, não pode continuar desobedecendo leis municipais. Para que tem essa casa aqui, então, se nós nos calarmos e achar que a coisa está bacana assim? Não, o que está errado tem que ser mostrado. O que está certo tem que ser aplaudido e elogiado. Eu penso dessa maneira. Então, eu elogio as atitudes do governo, que são benéficas, que são bacanas. Eu elogio, sim. Agora, o que é errado, nós temos que falar. E isso aqui está errado. Tem que mandar o projeto de lei para essa casa para reparar os danos causados aos agentes de comunidade de saúde e agentes de endemia. Devolvo a palavra ao presidente.
Antes de colocar o projeto em votação, quero parabenizar a Vossa Excelência por lutar por essa classe, por exigir do município a regulamentação da lei federal e dizer, professor Branquinho, que eu fui procurada também por agentes comunitários de saúde e agente de endemias e os questionei. Vocês procuraram a secretária de saúde de Buritis, procuraram o prefeito e muitos, Branquinho. Essa administração, ela está com um tal de superpoder e manipulação em cima das pessoas que é impressionante. Os agentes de saúde têm medo de lutar pelos direitos deles. Eles têm medo de cobrar do executivo o piso deles, Branquinho. Se cobrar, manda embora, Vânia. Eu falei, gente, vocês não são cargos comissionados. Vocês passaram por um processo seletivo, mas eles são tão ameaçados, professor Branquinho, que é impressionante eles terem medo, Sibeli, de lutar por algo que é lei federal. Com a palavra, vereador.
Eu vou dizer o seguinte, se caso não resolver, vou tomar a frente, nós marcaremos uma audiência pública também. E vou desafiar vocês, agente de comunidade de saúde, agente de endemias, a fazer parte dessa casa. Nós vamos convidar uma senhora chamada... Agora esqueci o nome da mulher. A Dilce Aida, acho que é o nome, eu pronuncio assim, para que possa vir a essa casa, porque ela tem uma segurança tremenda, ela é uma conhecedora da causa, dos direitos dos agentes de comunidade de saúde e dos agentes de endemias. Ela virá a Buritis. Eu já falei com ela, mantive contato com ela por telefone. E nós vamos convidar cada um dos agentes de comunidade de saúde, cada um dos agentes de endemias para se fazer presente, para entender que aqui não é favor, não. Aqui é um direito. E direito tem que ser cumprido. Nós faremos isso. Nós vamos aguardar se o executivo não tomar providências. Nós vamos convidar ela para estar vindo aqui em Buritis, para fazer uma reunião com o prefeito e depois também, se caso não resolver, uma audiência pública.
E que eles não tenham medo de vir.
E que não tenha medo de pleitear o que é direito. Porque é um direito. Devolvo a palavra, vereador.
Presidente, por gentileza, me concede a palavra. Se de tudo não atendermos as solicitações, vamos encaminhar até o Ministério Público, eu tenho certeza que vai ser resolvido com rapidez. O Ministério Público existe para isso. É para que nós protocolamos uma denúncia junto ao Ministério Público, porque eu tenho certeza que ele vai atender. O Ministério Público é esse tipo de coisa, nós temos que ir até o Ministério Público. Devolvo a palavra, senhor.
Cuidado, vereador. Desse negócio da gente estar, vereador, aí, encaminhando as pessoas para o Ministério Público, às vezes a gente atende, é surpreendido com ligação de secretária, desacatando a gente, por orientar as pessoas a lutar por aquilo que é de direito deles. Viu? Mas parabéns mais uma vez o vereador professor Branquinho pela matéria. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao presidente, professor Branquinho.
A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo Alves Ferreira, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Só quero agradecer a presença de todos e dizer que a presença de vocês nos fortalece. É o momento de união para que possamos realmente discutir os assuntos de interesse de todos nós. Porque a partir do momento que é de interesse de vocês, é interesse nosso também. Começou a surtir efeito, né, Erni? A reunião que era impossível já surgiu, né? Então já há um diálogo aí, Erni. Ó, amanhã se prepara para ter esse diálogo. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, a todos os ouvintes da Clube FM e a TV Rainha do Vale. Muito obrigado, Clebinho, por mais estar nos transmitindo aí ao vivo para a população de Buritis. Quero deixar uma boa noite aqui para todos os moradores do Borá, em nome do Edivan, que é um grande amigo, companheiro, que está nos ouvindo. Quero deixar também um cumprimentar nesse momento o seu Antônio, a dona Maria, lá na Barriguda 2, e dizer que estamos sempre à inteira disposição da população de Buritis. Para nós é uma satisfação imensa que vocês encaminhem as demandas para que possamos cobrar. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe e até a próxima segunda-feira. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Eu não vou falar aqui como líder, porque o presidente não fala como líder, mas tem um espaço livre para falar. Eu quero mandar um abraço especial, eu esqueci, eu peço desculpa, porque a reunião hoje foi tensa, a reunião foi bastante produtiva, né? Muitas matérias na pauta. Mandar um alô especial aí para o Samuel Gomes, treinador de cavalos, né? O Samuel Gomes, que é treinador de cavalos. Ele sempre ouve a reunião, admira o trabalho do vereador Professor Branquinho. Sinta-se cumprimentados. Um abraço para você, Samuel Gomes. Mandar um abraço também para o Jair Monteiro, né? Que também diz que admira demais as nossas cobranças, as nossas reivindicações. Dizer aqui que o vereador Professor Branquinho, nós não somos levianos, nós não somos covardes. O que nós cobramos é aquilo que é certo, aquilo que é correto. Assim como os demais vereadores também, somos defensores do povo e estamos aqui para representá-los, né? Então, nesse momento, como demais vereadores não querem abrir mão de fazer uso da palavra, eu convido a vereadora Cibele, primeira secretária, para que faça a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Justificou a ausência, vereadora.
Ela justificou a ausência. Vereadora Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Presente.
E o vereador Wendel também justificou sua ausência.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da quinta reunião ordinária, realizada no dia 6 de março de 2023. Obrigado e uma boa noite a todos.